E vamos conversar agora com o filósofo, um dos filósofos mais importantes do país da atualidade, Luiz Felipe Pondé, que está aqui comigo. Pondé, bom dia.
Bom dia.
Bom, Pondé, você faz uma palestra amanhã aqui em Maringá com o tema Dor e Mudança, a Cultura da Vitimização. A gente está acostumado, na sociedade atual, a falar muito de felicidade, ser feliz, receita para ser feliz. Você acha que esse tipo de proposta é um erro, ou seja, é um engodo?
Eu acho que um erro no sentido de que quando você tenta reduzir a busca humana à felicidade, você acaba aumentando a frustração e a infelicidade. E um engodo, mais ainda, porque quem vende essas fórmulas normalmente é um mentiroso. Agora, o foco da palestra é apontar um pouco que todo processo de transformação implica algum tipo de sofrimento e que essa cultura da vitimização que existe hoje nas escolas, nas empresas, tornam as pessoas o tempo inteiro coitadinhos, e um coitadinho nunca é responsável por nada do que faz.
Tem um trabalho seu, um dos trabalhos que você fala, né, do politicamente correto, em que você faz uma análise do general Vettel, que é um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, e ele visita um hospital cheio de pessoas feridas pela guerra e encontra no meio deles uma pessoa que está traumatizada pela guerra, está, né, abalada psicologicamente. Aí você fala que ele se revolta com isso, né? Nós estamos hoje valorizando muito e vitimizando muito pessoas que na prática se aproveitam dessa vitimização. É a chamada sociedade do incluído. Todo mundo quer se incluir para não ter que arcar com as suas responsabilidades?
Acho que, veja, é claro que você tem no mundo contemporâneo uma série de problemas, pessoas que não conseguem sobreviver bem, que se esforçam, trabalham e não conseguem. Eu acho que o pior está alocado ali, inclusive profissionais como professores, filósofos, advogados, Ministério Público, psicólogos, pedagogos, que reforçam uma tendência a você querer dizer que você é frágil, que você é vítima, então que você não pode ser responsabilizado, nem pode ser alguém que deve buscar essa tal dignidade que tem a ver com quando você se sustenta a si próprio e assume suas próprias responsabilidades. Esse trecho a qual você se refere para o meu livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia é um trecho que o general Patton, ele está visitando soldados feridos em batalha e tem um soldado chorando porque está com medo, está traumatizado. Então ele diz que você não pode ter entre soldados que quase morreram porque foram soldados corajosos, você não pode ter um soldado que está com medo de ir para a guerra. Só que o que acontece com o Patton é que ele expulsa esse soldado da enfermaria e isso se transforma num assunto de mídia e isso quase destrói a carreira dele. Porque a mídia pega no pé dele dizendo que ele era grosseiro, ele era insensível, e ele é obrigado a pedir desculpa ao soldado diante de todo o batalhão, e isso é humilhante, né? Então, me parece que hoje há toda uma tendência nas escolas, isso aparece cada vez mais, daqui a pouco, quando você reprovar um aluno, você vai ser processado pelo Ministério Público como tendo faltado com respeito à autoestima dele.
Agora, essa ideia de vitimizar está muito em moda. Se você pensar alguns grandes personagens da política, alguns heróis mundiais ou mesmo nacionais, eles trabalham muito em cima dessa ideia da inocência, da vitimização. Nós estamos cultuando os heróis errados? Quer dizer, o país está valorizando personagens de liderança que, em vez de construir um ser humano mais responsável, de um agente de mudança, você constrói um passivo?
Eu acho que isso não é uma tendência só do país, sabe? A recente eleição no Reino Unido agora, em que o Jeremy Corbyn, que é um populista clássico de esquerda, que faz justamente esse jogo ao qual você se inseriu, que é prometer para todo mundo tudo de graça e atrair os 68%, 70% dos votos dos jovens, porque os jovens, diante do mundo perigoso, competitivo, agressivo, tende a ter medo e a querer que as coisas caiam no colo deles, assim como quando eram pequenos caíam. E aí tendem a votar em candidatos que oferecem mundos lindos e tudo sem esforço. Eu acho que isso não é só uma tendência do Brasil, não. Quando você fala de cultuar líderes errados, há uma tendência que é valorizar candidatos ou figuras que dizem que o mundo vai ser lindo, que tudo vai dar certo, que vai dar para todo mundo se equilibrar e ter o que quer. Por quê? Porque é um problema de falta de amadurecimento, né? Eu acho uma infantilização já detectada por muitos autores desde o final dos anos 90, na cultura ocidental, e essa infantilização passa, inclusive, por um culto da vitimização, um culto da vulnerabilidade, né? Essa ideia de que, uma vez que você é vulnerável, você tem que ser tratado como um reizinho.
Numa discussão sobre democracia, a gente fala muito de igualdade na democracia, mas eu sempre alerta que as pessoas são diferentes, né? Que existem pessoas que atuam de uma forma mais intensa, vamos pegar a cidadania, que é uma discussão muito polêmica, mas a cidadania, e outros que ficam apenas na espera de que as coisas aconteçam, né? O que vive um dia atrás do outro. Na sociedade atual, no Brasil de hoje, em que a gente fala de crise política, corrupção, as denúncias que a gente encontra volta e meia colocando personagens políticos na berlinda, o brasileiro esqueceu de fazer ou a meia-culpa ou a culpa? Quer dizer, esse Estado reflete o que nós somos? É um pouco do que ainda nós temos que aprender na democracia? Como é que você avalia esse momento, Pondé?
Eu acho que essa ideia de que os políticos nos representam, é claro que eles nos representam. E eu lembro quando teve a aprovação da abertura do processo de impeachment contra a Dilma, teve aquela famosa sessão na Câmara, em que os deputados falavam, em nome da minha família, em nome de Deus, não sei o quê. Muita gente do mundo da imprensa ficou chocado, mas o povo brasileiro é religioso. Assim como existe no Brasil uma cultura de você privatizar o público, né, naquele sentido clássico da cordialidade, em que você, a lei é para os inimigos e para os seus amigos públicos. Isso funciona inclusive na universidade, funciona inclusive entre aqueles que mais criticam a corrupção no país. Então eu concordaria com o que você falou no sentido mais largo. Não só no sentido de apontar que o cidadão comum ele acaba fazendo pequenos processos de corrupção, pequenos como com o guarda da esquina, ou com quando vai comprar alguma coisa e fica tentando subornar o vendedor para conseguir para ele um desconto do jeito que ele quer, sei lá, essas coisas mais cotidianas. Eu diria que esse processo de cordialidade que dá em corrupção, seguramente, ele está presente, inclusive, em grupos que criticam a corrupção, grupos militantes que se dizem de esquerda contra a corrupção, na universidade, entre professores e acadêmicos, quer dizer, manipulação de situações para favorecer certos grupos. Então, me parece que a tendência à corrupção é uma tendência que claramente mostra que há uma representação para o bem e para o mal na classe política. Agora, estudos muito recentes sobre corrupção mostram que, na verdade, a diminuição da corrupção está diretamente associada a você tornar o processo mais transparente, mais sistemático, que deixe mais rastros, né, e que diminua o poder discricionário das pessoas. Quer dizer, quanto menos você tiver uma ou duas pessoas decidindo e mais tiver várias pessoas interligadas de um modo transparente de decisão, diminui a possibilidade de corrupção. Agora, se o brasileiro está perdendo o passo, ou se o brasileiro não percebe a relação íntima entre o que acontece na política e ele, eu acho que isso daí é um fato, né? Os líderes representam a população, mas isso também tem uma relação maior com o tema político, de pesquisas empíricas muito recentes, e que a maior parte da população no mundo inteiro não está preocupada com política. Está preocupado com casamento, inventário, divórcio, filho, aluguel. Não tem tempo para se dedicar à política. Só quando tem alguma crise muito grande. Quem se dedica à política é profissional, como jornalista, filósofo, cientista político, os candidatos, marqueteiros que ganham dinheiro com isso, e grupos para políticos, como o MST e outros, que na realidade ganham dinheiro para fazer política. Então, isso, a ideia da democracia, da consciência política, esses são mitos que estão caindo nas pesquisas empíricas.
Para fechar com essa questão que você colocou, então quer dizer que nós estamos falando para nós mesmos, quer dizer, esse grupo de políticos, jornalistas, intelectuais, essa inteligência, ela fala para si mesmo e a massa não responde a esse tipo de análise. Quer dizer, a gente está falando para um grupo restrito.
Quando existe crise, como a gente está vivendo agora, então, e as pessoas têm medo de que isso afete o dia a dia delas, então elas se tornam mais receptivas e mais interessadas. Com o advento das redes sociais, isso acaba fazendo com que as pessoas sejam mais invadidas por conteúdos que elas acabam prestando atenção. O que essas pesquisas americanas empíricas revelam é que na normalidade do cotidiano, as pessoas não estão preocupadas com política. Elas só se preocupam quando tem alguma situação de crise. Então, no Brasil, hoje, o interesse pela política está maior. Está maior porque a gente está vivendo uma crise. Se a gente for associar a junho de 2013, com as primeiras grandes manifestações, a gente pode datar de junho de 2013, ou seja, antes do próprio impeachment, né? da reeleição da Dilma, em 14, da eleição dela em 14. Então, assim, dado essa situação de instabilidade, aí as pessoas acompanham mais o que se fala de política e querem conteúdos que ajudem a entender o que está acontecendo. Mas isso é movido justamente pela crise. É bom a gente sempre lembrar que a filosofia nasceu na decadência de Atenas. As pessoas começam a pensar mais quando elas estão em crise.
Podé, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN e sucesso na sua palestra.
Obrigado a você, foi um prazer.
Abraço, André. Tudo de bom.
Abraço.